sono al santo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di
A seus postos, Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais ner na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar. Oi, gente. Aqui quem fala é a Ana Viana.
Aqui é a Bárbara Deotti.
E aqui é a Maria Visconti.
E no episódio de hoje do Desnazificando, a gente vai falar um pouquinho sobre a obra O Conto da Aia. Lançada em 1985 e escrita pela autora canadense Margaret Atwood, esse romance ganhou sua primeira edição brasileira em 1987. E em 2017, ganhou uma nova edição, que veio acompanhada do lançamento de uma série homônima no canal de streaming Hulu. O livro já foi adaptado para um filme, para uma ópera e para uma graphic novel. E nos mais variados formatos que a história criada por Atwood assumiu, ela suscitou intensos debates e foi razão de muito sucesso. O livro foi super aclamado no seu lançamento, ganhando o Governor General's Awards em 1985 e o prêmio Arthur C. Clarke em 1987. E a série também ganhou altos prêmios, 8 prêmios no Emmy e 2 Globos de Ouro. E o recente sucesso, tanto da série como do livro, que inclusive ganhou continuação em 2019, né, nos testamentos, aponta para um aspecto um bocado tenebroso da nossa realidade, como afirmou a própria Atwood em uma entrevista. A gente está mais próximo de Gilead do que a gente gostaria. E bom, tendo isso em vista e encarando a ficção como uma fonte de reflexão e de compreensão para a nossa própria realidade, hoje a gente vai fazer uma análise do conto da Aia a partir do conceito de totalitarismo da filósofa Hannah Arendt, que é nossa conhecida por aqui. Então a gente vai tentar não só entender o universo criado pela Margaret Atwood, mas também refletir um pouco sobre o nosso próprio mundo. Vamos lá?
Bom, gente, para iniciar essa nossa análise, essa nossa fritação, eu acho que cabe a gente falar algumas coisas sobre a história do livro mesmo, né? O Conto da Aia é uma obra narrada em primeira pessoa e a gente acompanha a trajetória e as memórias da June, que é uma mulher casada com um homem divorciado e ela tem uma filha pequena com ele. E ela testemunha a ascensão do regime de Gilead, que é o nome que recebe o território estadunidense submetido a esse novo governo. Então, como a própria personagem conta pra gente, né, essa nova organização social é estabelecida por meio de um golpe, quando eles assassinam o presidente e os membros do Congresso e é declarado estado de emergência. A situação inicialmente foi atribuída aos famosos, né, fanáticos islâmicos, forjando uma ideia de um suposto atentado. Posteriormente, a Constituição dos Estados Unidos foi suspensa sem que houvesse resistência dos cidadãos, dando espaço para que essa nova lei fosse estabelecida logo em seguida. O que acontece após o decreto desse estado de emergência é a construção de um regime que a gente está identificando como totalitário, e é uma identificação que acontece na própria obra, porque no final do livro a gente tem as notas históricas, né, nas quais o relato da June sobre a sua vivência de Gilead é analisado por historiadores num futuro, num tempo do futuro. Na voz do personagem James Darcy Piechiotto, que é o diretor dos arquivos dos séculos 20 e 21 da Universidade de Cambridge, é colocado que os arquitetos de Gilead estavam cientes das condições e trocas necessárias para instituir um sistema totalitário mais eficaz. Acho que essa parte, no final, para mim, é a parte mais tensa do livro todo, assim, que a gente fica, tipo, meu Deus, né? Realmente, as coisas são muito mais complexas do que a gente pensa inicialmente, porque quando os historiadores vão analisar, isso já leva a uma outra questão que a gente acho que pode falar até mais para frente. Mas, bom, vamos falar aqui, então, rapidamente sobre o conceito de totalitarismo, já deixando muito claro que a gente não vai conseguir exaurir esse conceito aqui, porque não é um episódio de dicionário de conceitos, então a gente vai falar mais brevemente. Mas, vamos lá. Só deixando claro também que estamos usando o viés de análise da Hannah Arendt, né, sobre totalitarismo, que não é o mesmo de todas as pessoas que usam esse conceito, né? Mas, de acordo com ela, o totalitarismo é um tipo de dominação, né, um tipo de governo que pretende a dominação total dos indivíduos, ainda que essa dominação seja inalcançável em um sentido pleno, né? A Hannah Arendt, inclusive, fala que o totalitarismo é uma forma de dominação que se assumiu como manifestação histórica através dos governos nazista e stalinista a partir de um período. Ele pode ser compreendido como um regime cuja essência é o terror, que isola os homens em sua individualidade, e, ao contrário da tirania, ele não é pautado numa ilegalidade ou uma arbitrariedade. O totalitarismo nos coloca diante de uma situação inteiramente nova, porque ele desafia as leis positivas, mas ele justamente opera de acordo com uma lei. Ele obedece rigorosamente às leis da natureza ou da história, que são a origem de todas as leis, de acordo com a Hannah Arendt. Então, historicamente, como eu mencionei, o totalitarismo assumiu algumas formas específicas, entre elas é o regime nazista, que vai servir como nosso ponto principal de comparação aqui com o regime de Gilead. E aí eu acho que é interessante a gente mencionar aqui que um dos aspectos mais importantes de um regime totalitário é a instituição do terror como prática de governo, mas mais importante do que o terror enquanto prática era o terror enquanto um conceito, enquanto uma ideia, e principalmente o medo de terror. Em outras palavras, é mais importante que a população tenha medo de estar sendo vigiada e ouvida o tempo todo do que elas de fato estarem sendo vigiadas e ouvidas o tempo inteiro. Isso é uma coisa muito utilizada durante o regime nazista, quando as pessoas acreditavam que a Gestapo estava em todo e qualquer lugar, observando e ouvindo qualquer tipo de comentário que pudesse ser feito com relação ao Führer ou com relação ao Terceiro Reich, que pudesse levar a pessoa à prisão ou até mesmo à morte. Na verdade, a Gestapo era uma organização muito pequena e não existiam de fato tantas pessoas assim. Controlando umas às outras, mas existiam pessoas dispostas a trabalhar para a Gestapo como supervisores de quarteirão e tudo mais. E nesse sentido, existia um medo real de estar sendo vigiado sem que essa constante vigília estivesse efetivamente acontecendo. E aí a gente vai falar aqui rapidamente de um livro que eu acho muito interessante para a gente trabalhar a questão de Gilead também, que é um livro da Charlotte Barat, que chama Os Sonhos no Terceiro Reich. Ela é uma jornalista de origem judia, ligada ao Partido Comunista Alemão, em que ela fez uma compilação de sonhos que ela coletou em entrevistas com alemães logo após a ascensão de Hitler ao poder em 1933, ou seja, de 1933 até as vésperas da Segunda Guerra Mundial, em 1939. A Charlotte Perat se tornou amiga e tradutora de Hannah Arendt e também foi responsável pela edição das cartas de Rosa Luxemburgo à sua secretária e pela escrita de uma biografia do famoso líder comunista Paul Lévy. Essa coleção de sonhos que ela reuniu nesse livro, Sonhos do Terceiro Reich, é uma fonte muito interessante para a gente perceber os traços mais profundos de uma dominação totalitária, para entender os impactos de viver e presenciar essa experiência política do nazismo, que são questões realmente que vão para o nosso inconsciente e que demonstram como que essa questão do terror e do isolamento se apresentam até mesmo nos sonhos. Então, um dos sonhos analisado pela Charlotte Barat, uma dona de casa conta, em 1933. Abre aspas. Quando, no dia anterior, no dentista, estávamos conversando sobre boatos, eu me vi, para minha própria surpresa, cravando os olhos em sua máquina, como se ali pudesse estar instalado um aparelho de escuta. Fecha aspas. Um outro sonho que segue essa mesma linha do medo de vigília de uma jovem, em que ela diz: sonho que acordo no meio da noite e vejo que os dois anjinhos pendurados sobre a minha cama não olham mais para cima, mas para baixo, observando-me penetrantemente. Fico tão assustada que me escondo embaixo da cama. Fecha aspas. Esses relatos parecem ter saído do romance do George Orwell, 1984, né, que acho que é uma das literaturas assim mais famosas sobre o fenômeno totalitário. Quando a gente percebe, né, que o personagem principal, em qualquer lugar que ele vai, se depara com uma pintura, um cartaz, um letreiro que diz: o grande irmão está de olho em você. Né? O grande irmão representa justamente essa ideia de uma entidade onipresente que está sempre observando todos os passos da população. Então é isso, né? Assim, essas distopias. Assim como a Margaret Atwood em O Conto de Aia, como George Orwell em 1984, demonstram essa percepção de uma vigília o tempo todo. E isso, de fato, também é percebido no regime nazista, quando os alemães sentiam que estavam sendo vigiados o tempo todo, justamente porque era mais importante que eles acreditassem nessa perspectiva. Mas, bom, retomando a questão do conceito de totalitarismo, como eu mencionei, ele é diferente de outras formas de governo, como a ditadura, a tirania, porque, ao contrário da tirania, por exemplo, no qual exerce-se o interesse de um só homem, o governo totalitário se dispõe a colocar em xeque quaisquer interesses particulares ou imediatos em prol da execução das leis, que são supostamente forças sobre-humanas, de onde as leis positivas retiram sua legitimidade final. Ou seja, né, existem leis que estão regendo o regime totalitário e que elas estão acima de qualquer indivíduo, né? Umberto Eco nos diria, talvez, que essas leis são como, citando aqui Umberto Eco, uma revelação recebida na aurora da história humana, que ficou oculta sob o véu das línguas então esquecidas, aguardando o momento no qual tornar-se-ia visível novamente para a humanidade, para orientar os seus passos e guiá-la em sua direção primordial. A verdade já foi anunciada de uma vez por todas e só podemos continuar a interpretar sua obscura mensagem. Quem lembra que já falamos muito do Umberto Eco aqui no nosso episódio do Dicionário do Fascismo, né? Se você não ouviu, ouça. Mas, bom, no caso do nazismo, por exemplo, essa lei que a gente está colocando aqui, né, como essa lei norteadora de todos os homens e de todas as pessoas, é a lei da natureza, por meio da qual, quando a gente retira esse véu, o regime teria alcançado os meios para estabelecer a lei de justiça na Terra. A ação do regime totalitário, portanto, é direcionada à realização irrestrita dessa lei que norteia, aplicando diretamente em toda a humanidade, sem colocar em questão a ação humana ou seus desejos. A humanidade torna-se, nesse sentido, então, uma portadora dessa lei, sendo submetida de maneira passiva. Eu acho que é interessante a gente pensar sobre essa questão das leis, justamente para a gente não pensar que o totalitarismo, no caso do nazismo mesmo, é um regime arbitrário, né, que age mediante a loucura pessoal do Hitler. E se a gente pensar que o nazismo é um regime que foi pautado em um ideal racial, né, em uma perspectiva darwinista de mundo, as leis da natureza agem muito de modo muito propício para manutenção dessa ideologia, que a gente vai falar mais para frente sobre o aspecto ideológico, mas é importante a gente já ter isso em mente para poder analisar também o caso de Gilead, porque, afinal de contas, né, se existe um pressuposto de uma luta de raças e de uma raça que é superior à outra, as leis da natureza estão apenas colocando em movimento essa perspectiva dessa premissa, né? Afinal, é como se fosse uma confirmação de uma coisa que já acontece, né? Na natureza já acontece essa luta de raças. Então, por exemplo, quando um judeu é exterminado, a gente está apenas acelerando uma lei natural, né? É basicamente isso que se pauta, né? Esse pressuposto ideológico, é uma coisa que a gente vai falar mais agora no episódio também, assim.
Pensando em Gilead, né, agora, tipo, pensando nas leis, como a Maria falou, a gente vai fritar mais sobre elas na parte quando a gente for falar de ideologia, né, a Bárbara vai contar pra gente mais sobre, mas pensando nessa lei, né, que seria aí norteadora de todo o movimento totalitário, de toda a realidade totalitária, olhando para Gilead, eu acho que a gente pode dizer que essa direção, né, digamos assim, do regime é encontrada por uma lei que estaria supostamente expressa na Bíblia, a qual os homens deveriam total obediência. Então, quando o regime de Gilead se propõe a reorganizar toda a sociedade, eles fazem isso por meio dos preceitos morais que estariam ali, então, depositados nesses textos sagrados. Então, algumas passagens que a gente conhece, né, sempre ouviu falar, como, por exemplo, com relação ao casamento, né, que você só pode se casar uma vez, elas são mobilizadas justamente para reorganizar toda a sociedade, que no caso aí é a sociedade estadunidense que se transforma, pelo menos em parte, no regime de Gilead. Então, quando a gente pensa nessa passagem, né, que eu acabei de falar, que traz essa questão do casamento, né, no qual toda essa coisa tipo, o que Deus uniu, o homem não separa, que a gente sempre ouve falar, né, que na verdade está ali naquela passagem de Mateus, né, que então diz assim: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará a pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, então eles são uma coisa só, então o que Deus uniu o homem não separa. Bom, ninguém separa. Então, quando a gente pensa nisso, que é uma coisa que a gente sempre ouve, e quando isso é mobilizado de fato dentro do regime, o que a gente tem, pensando aí na nossa narrativa, né, a narrativa da June, é que, bom, automaticamente ela se tornou ali para o regime uma pecadora, né? Por quê? Porque ela foi casada, ela estava casada no momento em que acontece o golpe, com um homem que tinha sido divorciado, né? Ele tinha se divorciado da sua primeira esposa para se casar com a June. Então, assim, todo esse peso dessa separação cai em cima da June, como se ela tivesse sido ali é o agente dessa separação, então eles passam a não considerar a June como uma mulher casada, mas sim apenas como uma grande traidora, porque, na verdade, ela desrespeitou aí o que seria um ordenamento divino, né? Então, o que que Gilead diz, não é? Ela tem que reparar esses pecados, e como ela faz isso? Ela se torna uma aia. Então, as aias dentro do regime de Gilead têm essa função social de, bom, uma barriga de aluguel, se é que a gente pode dizer assim, para os casais de alta patente de Gilead que não podem ter filhos, não é? Então, a gente tem aí essa nova condição social, esse novo ordenamento da sociedade, a partir de uma passagem bíblica que, tipo assim, né? Antes não era nada demais, a não ser que você fosse uma pessoa religiosa e que acreditasse naquilo, civilmente falando, isso não tinha nenhuma implicação, mas que agora passa a ter. E aí, pensando na condição das aias, eles também mobilizam de novo a Bíblia, né? Eles mobilizam um versículo que está em Gênesis para instaurar essa nova prática social que recebe o nome de cerimônia, na qual a aia, então, né, dentro do seu período fértil, é obrigada a ter relações sexuais com seu comandante, né, que é o título ali atribuído a esses homens que fazem parte da direção de Gilead, para dar a ele e à esposa um filho. Ou seja, não é uma institucionalização aí do estupro, que nada mais é do que isso, né? Então, o trecho que a gente vê sendo citado, não só, né, no livro, mas também na série muitas vezes, que é aquele trecho que diz, ah, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela diz, né, então, dá-me filhos ou morrerei. Então, ele fala, tipo, ai, né, mas é Deus, ele não permitiu que a gente tivesse filhos, o que que a gente faz? E ela responde, aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar. E por meio dela, eu também posso, então, formar uma família. Então, assim, eles realmente mobilizam esses trechos que, a princípio, né, para nós, pelo menos assim, não necessariamente diriam muita coisa, para justificar, né, e guiar realmente toda uma reordenação social. Além disso, a gente tem uma situação muito peculiar, né, das aias, que é que elas recebem um novo nome, né, quase que como se fosse um novo batismo, assim. Então, elas passam a ser denominadas pela junção da preposição of, né, que em inglês quer dizer de, e o primeiro nome dos comandantes aos quais elas servem, né. Então, no caso da June, a gente tem ali que o nome do comandante dela é Fred, então ela se torna of Fred, Offred, né, do Fred, digamos assim. Né? Então, a gente vê aqui que existe também um processo sistemático de despersonalizar essas mulheres por meio da mudança do nome delas, que passa a significar uma posse. Então, elas não têm qualquer relevância social, exceto por esse papel que é justamente dar filhos aos comandantes, né? Que é um papel ali social, determinado, né? Uma coisa institucional mesmo. E a situação da June, então, se repete com várias outras mulheres, né? Não só as que se casaram, se divorciaram, enfim, mães solteiras, né? As que tiveram filhos, né, fora do casamento, aquelas que pertencem à comunidade LGBT, que, né, não só as mulheres, né, dentro do romance da Etude recebem esse nome, mas também os homens, que são as traidoras ou os traidores de gênero, né? Então, a gente tem realmente toda uma reordenação social a partir dessa lei, então, que é aí extraída da Bíblia. Então, gente, retomando aquilo que a Maria tinha falado pra gente no início do episódio, né, é perceber como, de fato, a Bíblia acaba recebendo esse novo status de lei acima da Constituição, que havia sido abolida, acima de qualquer outra lei civil que existisse ali nos Estados Unidos e que agora em Gilead perde totalmente o valor. Então, assim, né, gente, ainda que a gente possa questionar se esses preceitos estão ou não estão na Bíblia, o fato que permanece para nós dentro da nossa história aqui, dentro do nosso caso de análise, é que a Bíblia, ela é evocada pelos perpetradores deste regime como fonte de legitimação dessas ações, assim como a natureza é, como a Maria disse, evocada pelos nazistas. A natureza, na verdade, até aparece dentro do livro, mas ela é mobilizada de um jeito bem diferente pelo comandante da June, né, pelo Fred. O que está em questão ali para ele não é a superioridade racial, mas sim a utilização da natureza como uma forma de legitimar essas práticas sociais que estão sendo adotadas pelo regime. Então, a gente pode perceber isso numa fala desse personagem, né? Quando ele aborda, inclusive com a June, a possibilidade de se casar por amor, né? No período que seria ali anterior a Gilead. Então, ele diz, aqueles anos foram apenas uma anomalia, historicamente falando. Apenas uma feliz casualidade. Tudo que fizemos foi pôr as coisas de volta, de acordo com as normas da natureza. Então, essas normas aqui, né, elas não consideram sentimentos, né? O que elas consideram é a necessidade de reprodução da espécie, que é uma preocupação super central dentro do regime de Gilead, visto que naquele momento, né, no período anterior a Gilead, os Estados Unidos já estavam passando por uma baixa extrema de natalidade, né? A taxa de natalidade estava, tipo assim, lá embaixo, e várias mulheres não conseguiam engravidar, o que levou, então, os seus dirigentes a definirem a atuação social das aias, né? Então, para redimir os seus pecados, digamos assim, no regime anterior, elas ganham essa nova atuação, elas, né, se aproveitam da fertilidade dessas mulheres consideradas pecadoras, para que elas, então, tenham filhos para o regime. E em outra passagem que o comandante se refere a essa necessidade, digamos assim, né? E aqui eu acho que vale uma problematização que a gente vai fazer daqui a pouco, é justamente que ele diz que os homens têm uma necessidade natural de se relacionar com mais de uma mulher. E isso é muito curioso, né? Porque por trás de todos esses argumentos religiosos que pregam a fidelidade marital, a gente tem uma noção ali que o comandante esboça, que é dessa tendência natural a uma não monogamia, né? Então, ele diz o seguinte em um determinado trecho do livro, né? O que significa, então, colocar as coisas de volta à ordem natural? Significa que realmente você não pode trapacear com a natureza. A natureza exige variedade para os homens. É lógico, razoável, faz parte da estratégia de procriação. É o plano da natureza. As mulheres sabem disso instintivamente. Por que elas compravam tantas roupas diferentes nos velhos tempos? Para enganar os homens, levando-os a pensar que eram várias mulheres diferentes, uma nova a cada dia. Então aqui a gente volta para Hannah Arendt para problematizar então essa lógica, né, que ele aponta aí dentro da natureza. Como a Arendt coloca para nós, ela explica que dentro da organização totalitária, a gente tem uma divisão entre, digamos assim, pensando numa cebola, três níveis diferentes dentro dessa cebola, três camadas diferentes. A gente tem os simpatizantes do movimento, os membros do movimento e a vanguarda do movimento. Então, os simpatizantes são aqueles que recebem as ideias defendidas pelo movimento de maneira passiva, sem ultrapassar o conhecimento teórico que é defendido pelos membros. Os membros, por sua vez, acessam o poder de maneira mais direta e defendem a ideologia na esfera pública, ainda que eles não sejam tão crentes quanto as organizações de vanguarda. E as organizações de vanguarda, que são aí essa terceira modalidade de divisão social, elas são representadas por aqueles simpatizantes que cercam os membros do movimento como um muro protetor, que os separa do mundo real. Então, essa vanguarda consegue isolar os membros e também emprestam a esses membros uma aparência de normalidade. O que isso quer dizer? Essa vanguarda possui crenças mais fortes do que os simpatizantes comuns e corroboram para essa formação de um ambiente de normalidade para os membros. Então, ela se torna muito central. Ela funciona como um instrumento de formação da ficção totalitária. Então, a gente tem aí nesses três níveis os membros, que são os mais próximos do poder, então eles não são tão crentes ainda que eles defendam e teorizem sobre aquilo que o movimento totalitário defende. Nós temos a vanguarda, que forma esse muro protetor em torno dos membros, né, e colaboram para a formação dessa ficção totalitária, justamente porque eles são muito crentes, eles expressam isso assim, né, de maneira muito exacerbada. E mais longe ainda, nós temos os simpatizantes que recebem aí essas ideias de maneira mais passiva e que seriam, então, a maior parte da sociedade, digamos assim. O comandante, então, como membro da cúpula dos dirigentes de Gilead, experimenta um crescimento gradual de cinismo com relação à credulidade da vanguarda, ainda que ele partilhe com essa vanguarda a ficção totalitária. Então, como ele está muito próximo ao poder, ele não se mostra tão crente quanto outras pessoas, né, que não estariam tão próximos assim. Pois bem, mas voltando então para o nosso ponto central aqui, pensando no conceito de totalitarismo, é a pretensão de domínio total sobre os indivíduos, como a Maria muito bem apontou no início do episódio. E como então isso acontece, né? Essa dominação total, ela é buscada por meio da estabilização dos sujeitos a partir da ideologia, na qual o desejo humano de agir não está em questão e é substituído pela aplicação incondicional da lei. A grande lei, né? Inclusive, na série, tem uma cena muito boa de quando a Emily tá tentando sair do país, né, com a esposa e com o filho, mas, na verdade, não reconhecem o casamento dela, né, e nem a maternidade dela, porque, de acordo com o segurança, né, ela não estaria dentro da lei, né, da grande lei, que seria a Bíblia. Então, assim, é pensar que essa lei estaria acima de todas as outras leis, né, a lei que norteia tudo. Então, a Emily não poderia sair porque, na Bíblia, esse casamento, essa maternidade não estariam ali reconhecidos, não é? Então, é pensar na aplicação incondicional dessa grande lei, né? Que aí, para nós aqui em Gilead, seria a Bíblia, para o nazismo, a natureza, enfim. Então, essa legitimidade totalitária, muito bem nos lembrarem, ela executa essa lei sem convertê-la em critérios para a conduta pessoal. Então, não se trata de ser certo ou errado, de um indivíduo agir dessa maneira ou não. Trata-se apenas de seguir o curso inevitável de algo que é posto como realidade inquestionável. Então, a perda da espontaneidade da ação humana, ela é essencial para acelerar a aplicação dessa lei, porque evita possíveis desvios ou tropeços, né, em direção à revelação que Humberto Eco nos aponta. Então, assim, a gente tem que ter uma compreensão primordial, que é a seguinte: no totalitarismo, todas as leis tornam-se leis de movimento. E como a filósofa nos diz, constrói uma concepção interpretativa no século XIX de que tudo que existe é estágio de algum desenvolvimento ulterior. E essa percepção é muito cara às ideologias totalitárias, porque elas são guiadas por essa concepção de evolucionismo, na qual a gente busca um próximo passo para a humanidade por meio da aplicação de uma lei que então guia toda essa humanidade. A própria noção de lei aqui, se vocês percebem, muda de sentido, porque ela deixa de significar a estabilidade na qual os atos humanos ocorrem, para se tornar a expressão do próprio movimento, né? Então, a lei, como a gente diz, lembrando do exemplo da Emily, a lei que rege tudo, né? Ela então muda de sentido porque não é a lei que, enfim, guia a nossa conduta individual, mas que guia absolutamente tudo. Como a Bárbara vai contar para a gente agora, quando a gente começar a falar sobre ideologia.
Bom, gente, como a Ana estava falando, o que pauta toda a dinâmica do governo, do regime totalitário, né, é essa aplicação da lei, que é uma expressão do movimento. Então, a gente vai explicar isso um pouquinho com mais calma mais para frente, mas vamos pensar aí nessa lei primeiro, né? Essa lei, ela é derivada da ideologia, que tem uma função assim central dentro dos regimes totalitários. Bom, de acordo com a Hannah Arendt, a ideologia é a lógica da ideia. E essa ideologia, ela é aplicada à história, e o objetivo é que você revele um processo que está em constante movimento, de forma que você possa explicar todos os acontecimentos por essa mesma lei. Então, uma vez que você descobre qual é a ideologia, né, de acordo com as pessoas que creem nessa ideologia, você pode calcular tudo o que vai acontecer na história. Então, ela se torna um processo simultaneamente previsível e inevitável. Porque uma vez que está dito ali na ideologia, não tem como você mudar, as coisas vão acontecer. E outro aspecto muito importante da ideologia é que você não precisa de nenhum fator externo a essa ideia para compreender a realidade. Então, a experiência de fato do real, assim, ela não interfere na sua compreensão dos acontecimentos, porque você não precisa refletir sobre essas experiências, você precisa pegar a ideia e aplicar ela ao que está acontecendo, de modo que as coisas se encaixem para você poder explicar o que está acontecendo. Então, vou citar aqui a Hannah Arendt rapidinho: as ideologias pretendem conhecer os mistérios de todo o processo histórico, os segredos do passado, as complexidades do presente, as incertezas do futuro. Bom, então, como a gente mencionou no nazismo, esse devir histórico é explicado pela lei da natureza, ou seja, a lei da superioridade racial. Então, os nazistas acreditam que se os arianos são a raça superior, em algum momento eles vão entrar num estado de utopia racial, porque esse é o resultado definitivo da história, já que eles são a raça superior, enfim. E no nosso caso de análise aqui, Gilead, o devir histórico, ele é explicado pela narrativa dos textos bíblicos. Então, essa é uma narrativa teleológica, que ela tem um início e caminha em direção ao fim, é um tempo linear. Então, a humanidade, né, a história da humanidade começa com a expulsão do paraíso por conta do pecado inicial, né, de Eva. Então, a partir desse momento em que a humanidade peca pela primeira vez, a história caminha em direção ao juízo final, em que, né, Deus vai julgar todos os humanos e finalmente vai ser dada a salvação ou condenação definitiva dos homens, e assim se encerra a história com esse juízo final. Então, o que o regime de Gilead busca é corrigir os desvios da humanidade no presente momento, tentando redimir os seus, né, habitantes, os seus súditos, para essa salvação eterna que vai vir. Então, essa sociedade que eles criam, separadas nesses nichos específicos, né, ela visa justamente essa recuperação do homem, dos homens, né, das pessoas daquela sociedade. Então, por exemplo, as aias, que são pecadoras, elas recebem esse papel, esse novo papel social, porque elas precisam redimir seus pecados para poderem ser salvas. E os homens que deram o golpe, né, ou seja, que foram fundamentais para essa tentativa de salvação, eles tornam-se os governantes como uma recompensa por esse papel importante que eles exerceram e também porque são eles que sabem ler a história de acordo com a ideologia e, portanto, são eles que têm que direcionar a humanidade para o que é o caminho certo. Então, uma vez dito isso, né, o que é a ideologia, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho melhor essa questão do movimento, ou seja, das leis do movimento. Então, uma vez que a ideologia é adotada como cerne da política totalitária, ou seja, a ideologia e a sua lógica é o que pauta a política totalitária, o processo não pode ter fim. O totalitarismo, ele tem que estar em movimento o tempo todo para que o regime se mantenha enquanto totalitário. Uma coisa interessante que a Hannah Arendt fala é que, como consequência disso, o totalitarismo traz em si o germe da sua própria destruição. Então, vamos pensar no exemplo do nazismo, né? Se a lei da natureza é a eliminação dos seres vivos que não são dignos da vida, então, uma vez que você não puder encontrar mais novas categorias que você possa classificar como nocivas e indignas de viver, que você tem que eliminar, você vai acabar eliminando a própria natureza em si e terminar na destruição completa de toda a vida. Então, de modo similar, né, pensando aqui em Gilead, se o objetivo dos comandantes é corrigir o pecado da humanidade, né, e criar novas formas para que os pecadores possam se redimir, mas eles eliminam aqueles que não possuem salvação, então eles eliminam todos os que são, como a Ana mencionou, considerados traidores de gênero, né? Então, eles precisam, o regime de Gilead, ele precisa categorizar, criar grupos para que ele possa categorizar como pecadores, para que essas pessoas ou sejam eliminadas ou cumpram essas funções submissas, né, essas funções terríveis, e eles precisam o tempo todo que esse movimento se mantenha. Então, eles precisam o tempo todo encontrar novos pecadores para que o regime se mantenha no poder, porque uma vez que, né, supondo que eles resolvessem o pecado de todo mundo, o regime acabaria. Então, eles precisam criar novos grupos para serem condenados o tempo todo para que o regime se mantenha. E é isso que é a lei do movimento, quando a gente pensa nos regimes totalitários. Então, para que eles se mantenham no poder, eles têm que criar constantemente novos grupos que eles possam exterminar e categorizar como inimigos para que a dinâmica do regime se mantenha e ele possa, né, continuar no poder. Então, outra coisa que a gente pode pensar em relação ao caso, né, do nazismo, assim, do totalitarismo em geral, é essa questão, né, que mesmo que toda a humanidade se fosse submetida ao controle totalitário, a lei de matar permaneceria a mesma. Então, quando a gente, né, olha, por exemplo, para os exemplos históricos, acho que isso fica claro, né? O regime nazista, ele vai avançando e criando cada vez mais novas categorias de pessoas que não podem permanecer na sociedade, né? E que se tornam, então, inimigos do regime, que ele vai perseguir. Acho que no caso da União Soviética, né, pensando no conceito de totalitarismo como a Hannah Arendt traz, né, que ela inclui a União Soviética, então os constantes expurgos do governo de Stalin também são uma expressão desse movimento. E aí ela chega à conclusão de que, ainda que os movimentos totalitários submetessem toda a humanidade ao domínio deles, a lei de matar permaneceria a mesma. Eles teriam que continuar encontrando novos grupos para colocar como inimigos. E é interessante porque nas notas históricas, né, aquela parte no final do livro, o personagem do historiador Darcy Peixoto, ele dá um exemplo desse movimento constante. Então, ele faz uma análise da política de seleção de mulheres para tornarem-se aias. Então, ele fala que, inicialmente, a política para seleção de mulheres para se tornarem aias era pautada a cobrir todas as mulheres que não estivessem casadas adequadamente, ou seja, mulheres divorciadas, mulheres como a June, que tivessem se casado com um homem divorciado, esse tipo de caso. E aí, uma vez que todas essas mulheres foram selecionadas para ser aia, o regime teve que ampliar essa política. Então, eles passaram a incluir também mulheres que tinham se casado e que estavam no seu primeiro casamento, mas isso não bastava mais, porque se esse casamento tivesse sido registrado somente no cartório civil, então agora ele também passou a ser considerado como pecaminoso. Então, ele não é mais um casamento efetivo. Ou seja, o regime pôde incluir mais mulheres nessa categoria de aia e, né, passar a obrigar elas a cumprir essa função social. A Arendt também fala que outro ponto muito importante dessa função da ideologia dentro do sistema totalitário é que ela prepara os indivíduos para cumprirem um papel. Então, esse papel pode ser tanto de carrasco quanto de vítima. Mas o que acontece é que, num regime totalitário, essa escolha independe não só das convicções das pessoas, né, dos candidatos, digamos assim, mas também independe de qualquer ação que eles possam, qualquer atitude que eles possam ter efetivamente tomados. Porque a decisão de quem vai ser carrasco ou quem vai ser vítima independe completamente do indivíduo. E é uma decisão tomada previamente de acordo com a ideologia. Então, de novo, né, voltando a Gilead. Esse casal, esse suposto casal que se casou somente no cartório civil, não importa se ele concorda ou discorda do regime, não importa se eles estão seguindo adequadamente todas essas normas, o que importa é que o regime decidiu que a partir de agora eles não obedecem mais aos preceitos ideológicos estabelecidos previamente pela ideologia. Portanto, independentemente de qualquer coisa que eles possam fazer ou possam ter feito, eles se tornam inimigos. Bom, então o que isso faz é esvaziar completamente o que significa ser culpado ou o que significa ser inocente, porque você vai ser considerado um criminoso, um inimigo do Estado, sem ter ou não ter feito algo, né? Então, e é por isso que essa dinâmica do sistema, ela pode continuar se ampliando constantemente, porque ela não depende de alguém ter feito algo. Então, por exemplo, o que diferencia essa dinâmica do regime totalitário de uma ditadura normal é que, numa ditadura normal, a perseguição vai ser feita aos inimigos e opositores do regime. Uma vez que você elimina toda a oposição, o regime se estabiliza. E no regime totalitário, por outro lado, você nunca vai ter essa estabilização. E é por isso que a categoria de inocência, de culpa, ou de opositor, ou de colaborador, enfim, quer que seja a pessoa que adere ao regime, ela perde completamente o seu significado.
Pensando nisso que a Bárbara falou, foi uma coisa que a gente já comentou aqui em algum episódio também, e que eu acho que passa muito bem essa ideia, né, de que realmente a escolha de qual papel a pessoa vai desempenhar, né, digamos assim, se você vai ser um carrasco, se você vai ser uma vítima, realmente não perpassa a ação individual ou a crença individual, porque é um inimigo objetivo, né, você, a partir da lei que esse regime adota, né, digamos assim, pode ser a natureza, pode ser a Bíblia, pode ser a história, enfim, a história, na verdade, perpassa todas elas de uma forma ou de outra, né, mas o ponto é que é uma coisa objetivamente definida. Se essa lei disse que, a partir desse momento, você não pode mais estar casado pela primeira vez, se isso não for um casamento que aconteceu na igreja, né, se for apenas um casamento civil, se isso não serve mais para o regime, então não importa, né, você objetivamente não está dentro das normas, né, você objetivamente não pertence mais a esse grupo que pode continuar vivendo tranquilamente, né, então assim, é só fazer esse adendo porque eu acabei me lembrando aqui, e eu acho que essa ideia do inimigo objetivo, ela passa muito bem essa questão, né, que a Bárbara estava explicando agora, né, que é realmente assim, o indivíduo não está em questão, né? O que está em questão é a lei a qual o regime obedece. Se é nesta grande lei, você não se encaixa mais, então não há nada que você possa fazer sobre isso, né?
Sim, e também entra essa questão de que não importa se você está disposto a seguir a lei do regime, né? Ou seja, não importa se esse casal estaria disposto a casar na igreja depois que essa, né, que essa percepção mudou. Eles já são inimigos, então acabou, a questão se encerra por aí, né? Então, isso é justamente aquela questão que a gente mencionou, né? A lei do totalitarismo, ela não é uma lei que pauta a conduta, né? Então, assim, não é uma lei que vai te dizer, ah, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. É algo que está acima do indivíduo, né? E acho que, de fato, como a Ana falou, essa noção de inimigo objetivo explica muito bem isso.
Bom, gente, já que a gente está falando aqui de ideologia, eu acho que é interessante a gente pensar também num outro aspecto dessa ideologia, que é o fato de ela prever uma transformação social muito profunda que ocorreria num longuíssimo prazo. Tem uma passagem que a June relata, citando a June aqui. Sou uma refugiada do passado e, como outros refugiados, repasso os costumes e hábitos de vida que deixei ou fui obrigada a deixar para trás. E tudo aquilo parece igualmente antigo e curioso, visto daqui. E sou igualmente obsessiva a respeito disso. Sou uma lacuna aqui, entre parênteses, entre outras pessoas. Ou seja, né, a lacuna que a June está se referindo, né, que ela se encontra, pode ser explicada por ela fazer parte de uma geração de transição, digamos assim, né, na qual o regime ainda está sendo estabelecido, né, ainda não está totalmente estabelecido, e, portanto, as pessoas que agem nesse regime possuem uma memória de como a vida era antes dele, né? Então, como é o caso da June. O projeto de Gilead, assim como o projeto do nazismo, era um projeto de longo prazo, né? Então é sempre bom a gente lembrar aqui do Reich de 1000 anos, né? Essa era uma perspectiva que os nazistas tinham para a construção desse projeto político. Então, como o historiador John Chapoteau fala naquele livro The Law of Blood, que a gente cita em todos os episódios do Desnazificando, a gente devia ser patrocinada pelo Chapoteau, porque a gente só fala dele todos os dias, ele conta que após a vitória da raça germânica, iria se dar um início de um momento triunfal, no qual essa raça conseguiria reinar e habitar o tempo infinito do milênio e da promessa escatológica. Essa sociedade, né, seria regida por novas normas de modo que essa dominação racial pudesse perdurar por séculos em uma perfeita harmonia. Então, realmente, existe essa perspectiva de que a geração atual não iria sequer conseguir viver as coisas maravilhosas que o futuro esperava para essa raça, né? Esse novo sistema que seria criado com novos moldes ideológicos e que perduraria para todo sempre precisa ser legitimado e construído através de uma mudança na própria educação, né? Então, o sistema dá uma importância muito grande para a educação. A Hannah Arendt fala para a gente que a libertação da experiência real em prol da realização ideológica, vista como uma realidade mais verdadeira, entre aspas, né, por trás do que é perceptível a partir dos nossos 5 sentidos, se dá por meio de um 6º sentido, fornecido pela doutrinação ideológica ensinada nas instituições educacionais. Então é a educação, na verdade, né, a reeducação, nesses anos iniciais dos regimes totalitários, que garante a perpetuação desses preceitos ideológicos. Sobre a educação, a gente falou um pouquinho também no nosso episódio sobre a Rosa Branca, que foi uma resistência universitária ao regime nazista. Então, se vocês quiserem, deem uma ouvida aí. Então, em Gilead não é diferente disso que a gente está falando aqui, né? Foi criado um sistema para reeducar as aias visando o desempenho da sua nova função social no novo regime, né? Os centros vermelhos eram instituições para a reabilitação dessas mulheres que eram consideradas pecadoras e onde elas recebiam os ensinamentos que deveriam guiar a sua conduta a partir daquele momento. Esses centros vermelhos eram coordenados por mulheres perpetradoras do regime, conhecidas como as tias, né? Nome que visava dar uma noção mais de familiaridade a esse ambiente, né? A June e outras mulheres receberam a sua reeducação no centro Raquel e Lia, um dos centros vermelhos, né, com uma referência a uma passagem bíblica citada na cerimônia. O centro era coordenado por uma mulher chamada de tia Lídia, que explica para elas as dificuldades enfrentadas pela June e pelas outras mulheres também, né, durante esse aprisionamento. E aí a tia Lídia fala para a gente justamente essa questão da geração de transição. Vou citar ela aqui. Vocês são uma geração de transição, disse tia Lídia. É muito mais difícil para vocês. Sabemos os sacrifícios que são esperados de vocês. É duro quando os homens as insultam. Para as que vierem depois de vocês, será mais fácil. Elas aceitarão seus deveres de boa vontade com o acordo de seus corações, porque não vão querer coisas que não podem ter. Então, a intenção de que o regime seja duradouro, né, que dure para sempre, fica muito claro nessa fala da tia Lídia, né, porque ela mostra que as gerações futuras vão desfrutar desse novo mundo e essas meninas desse novo mundo serão educadas desde a infância para obedecer esses preceitos ideológicos. Isso é uma coisa também que a gente falou no nosso episódio sobre o Thanos, que também vale a pena vocês darem uma olhada, porque é justamente isso, né, pessoas que não têm uma outra experiência de vida não vão querer uma coisa que elas nunca imaginaram que elas poderiam ter. E é justamente o que a tia Lídia está falando, né? E numa passagem posterior, a June até, né, se questionando se as meninas que ela vê se lembram de como era a vida antes do golpe que instaura o regime em Gilead, a June fala: as que vierem depois delas, por 3 ou 4 anos, talvez se lembrem de como era. Mas depois disso, não. Terão sempre estado vestidos de branco, em grupos de garotas, terão sempre sido silenciosas. Então, acho que isso é uma coisa que também tem muita, muita relação com o regime nazista nessa perspectiva de uma construção efetiva de uma nova realidade que não estava pautada naquele momento, mas que quando essa nova realidade fosse de fato construída, essas pessoas que estariam lá também seriam novas pessoas, né? Seriam diferentes das que eram até então. Bom, retomando um pouco sobre a questão da ideologia aqui, né? Como a Bárbara já falou, né, a ideologia é um ponto central dos regimes totalitários, mas para colocar essa ideologia em marcha, eles lançam mão do terror, né? O terror toma o lugar das leis positivas e busca incessantemente converter em realidade a lei do movimento. Na verdade, a Hannah Arendt fala que o terror é a essência do totalitarismo, né? É ele que torna possível a estabilização da vida humana, a perda total da sua espontaneidade, propagando uma ideologia que não aceita qualquer forma de resistência. O terror não se preocupa com o bem-estar da humanidade ou com o interesse dos homens, tanto individual quanto plural. É uma razão de uma existência que busca efetivamente fabricar uma nova humanidade, por meio da eliminação dos seus inimigos objetivos e também por meio da eliminação de todos os preceitos do qual a gente entende como humanidade, né? Então, o terror tenta acabar com a mais elementar forma de liberdade. Inclusive, a Hannah Arendt diz que, no regime totalitário, essa perda quase total da liberdade só acontece dentro do campo de concentração. É esse local dessa fábrica do terror, é o local onde isso se torna quase que efetivamente completo, né? E esse terror se torna, então, total quando não há mais oposição. Então, culpa e inocência se tornam conceitos vazios, até uma coisa que a Ana e a Bárbara já falaram, né? Porque o processo ideológico já determinou, né, quem que é digno ou não de viver, quem que é digno ou não de viver naquele mundo. Então, os agentes da ideologia apenas cumprem as premissas ideológicas, né? Então, com a eliminação de toda a liberdade, né, que para Hannah Arendt é um dos conceitos principais, né? É a liberdade que faz com que a gente tenha a capacidade de iniciar algo novo, de começar algo novo, né? Que é um dom que a gente tem a partir do nascimento. Com a eliminação dessa liberdade, o terror consegue, sem nenhum problema, cumprir todas as sentenças de morte que já estavam pronunciadas pela ideologia. Justamente pensando nessa perspectiva de que o objetivo final do terror é transformar, inclusive isso é uma coisa que a Hannah Arendt fala bastante, que é bem interessante, transformar todos os homens em cães de Pavlov. É por causa daquela experiência de Pavlov, não sei se todo mundo já ouviu falar, acho que eu já falei isso aqui também, que na qual o cara lá toca um sino e aí o cachorro, ele toca o sino e dá comida pro cachorro. Toca o sino, dá comida pro cachorro, até a hora que, assim que ele chega perto do sino, o cachorro já começa a babar, né? Isso deu toda uma reviravolta na questão de psicologia comportamental, nessa coisa de condicionamento das pessoas também, né? Então, o objetivo desse terror totalitário é justamente transformar os seres humanos em apenas indivíduos, em seres com reações previsíveis, né? E aí o terror, para cumprir essa função mais efetivamente, ele tem que manter os homens isolados, né? O isolamento é uma preocupação central dos regimes totalitários, que é diferente de solidão, porque na solidão, para Hannah Arendt, você ainda está em companhia de si mesmo. No isolamento você está longe dos outros, mas também longe de si mesmo, tá distante da sua própria companhia. Então, diferente de uma tirania, o terror totalitário não apenas tira os direitos dos homens e destrói a sua liberdade, como também destrói o espaço de ação pública que existe entre esses homens, né? Inclusive, a Hannah Arendt cita bastante esse conceito de espaço entre. O que o totalitarismo faz é criar um cinturão do um só homem no qual as pessoas estão totalmente juntas, mas ao mesmo tempo não estão juntas no sentido político da coisa, né? Elas não conseguem se associar entre elas para criar alguma coisa. Elas estão juntas, porém isoladas. E esse espaço entre os homens é o espaço da liberdade, né? E quando ele está ausente, ele não deixa nenhuma margem para a ação dos homens. Em um regime totalitário perfeito, cada movimento desses homens se dá dentro desses princípios ideológicos proclamados e dentro de uma coisa já previsível, como eu falei, né? Então, para Hannah Arendt é muito importante o coletivo para as ações humanas, né? É esse espaço entre os homens, é essa ação conjunta, é isso que faz a política, né? O mundo para ela é dos homens, não do homem no singular. Então, quando o regime totalitário acaba com esses espaços onde isso é possível, fica mais difícil ainda você ter um poder de ação. Então, pensando nesse sentido, o totalitarismo ele destrói não só a esfera privada, mas a esfera pública de ação política, né? E é esse homem totalmente isolado e também desenraizado, né, que não consegue pertencer a esse mundo, que também não consegue agir mediante esse pertencimento, essa falta de pertencimento, ele, né, não consegue pensar em soluções, não consegue sair dessa situação. Esse é o homem perfeito para o regime totalitário, né? A transformação da sociedade de massas, enfim, tem várias questões que tocam e que tangenciam essa questão ideológica, mas é bom a gente pensar que esse homem que está isolado e que também não está na companhia de si próprio, né? Ou seja, ele não consegue fazer o processo do dois em um, que é o processo do pensamento, que é o processo de refletir sobre as suas próprias ações, sobre o que você vai fazer, ou como você fez, se o que você fez foi certo ou se foi errado. Esse homem é o homem perfeito para o totalitarismo, porque é o homem que vai dar cabo ao que a ideologia demanda dele, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o caso do Eichmann, que é o burocrata por excelência, ele é justamente um exemplo desse homem que está isolado dos outros, no sentido de ação política coletiva, mas ele também está isolado de si mesmo, ele não pensa, né? Ele não para refletir sobre o que a sua ação dentro daquele regime significa. Então, por isso também que ele é uma ferramenta muito essencial para o regime totalitário e uma ferramenta para o terror também. Então, eu acho que essas questões todas estão muito presentes dentro do regime nazista, mas também aparecem na obra da Margaret Atwood, porque, assim como outras distopias, como eu falei no começo, né, com George Orwell e tal, eles trabalham muito com essa noção do isolamento individual, né, com essa noção de que o ser humano já está tão condicionado àquelas ações, né, a acordar todo dia e fazer determinada coisa, que ele já nem consegue sequer vislumbrar um outro tipo de futuro. Então, eu acho que são questões que estão muito pautadas aí nessa perspectiva do terror no funcionamento da ideologia.
Não, e é justamente isso, né? Pensando aqui em Gilead, né, para June, que está sendo nossa companheira aqui na reflexão de hoje, esse isolamento, né, essa sensação de solidão se tornou uma realidade assim indubitável. Né? Em uma passagem, ela relata: é possível ir tão longe para dentro, descer tão fundo e recuar tanto que eles jamais conseguiriam fazer você sair. Por que lutar? Isso nunca será o bastante. Então, além dessa sensação de solidão, a sensação de impotência que ela encara, né, frente ao governo totalitário, é uma característica muito fundamental, porque ela perde realmente todo o contato com o mundo e não vê motivo para resistir a esse novo sistema. Numa outra passagem, né, ela diz: é difícil resistir, acredite. Então, essa dificuldade se torna ainda mais profunda quando a gente leva em conta a inversão da lógica da culpa que é proposta dentro do regime totalitário. Então, quando alguém é punido por ter desviado de uma conduta esperada, a culpa dessa punição não é de quem está exercendo essa punição, né? Então, o culpado não é quem pune a outra pessoa, mas sim quem desviou, porque essa pessoa que desviou ficou no caminho do terror. Então, a culpa, ela é realmente sempre atribuída àquele que se desvia do caminho do processo ideológico, porque o processo ideológico já definiu, como a gente já falou, quem é digno ou não da vida. Essa redistribuição da culpa fica muito clara em uma passagem na qual a June conta sobre a sua saída para comprar comida para a casa do comandante, e ela é acompanhada por outra aia. Então, a June diz: viramo-nos e caminhamos juntas, passando pelas grandes casas em direção à parte central da cidade. Não temos permissão para ir lá, exceto em pares. Supostamente, isso é para nossa proteção.
embora a ideia seja absurda. Já somos bem protegidas. A verdade é que ela é minha espiã e eu sou a dela. Se alguma de nós duas escapulir da rede por causa de alguma coisa que aconteça em uma de nossas caminhadas diárias, a outra será responsável. Então, nesse trecho, a gente pode perceber a ausência da liberdade que as aias têm, né? Um trabalho de vigilância constante da sua companheira de compras. Então, a determinação de que elas devem se observar constantemente sob pena de serem punidas pelo desvio da outra parceira é um dispositivo de controle que é estabelecido por meio do terror. Porque se uma das duas aias desviar do caminho, não apenas no sentido literal, né, do caminho até o supermercado, mas no sentido do desvio ideológico, a outra será punida por não desempenhar o seu papel de manter a companheira na linha, de manter a companheira no caminho correto. Então, ela vai ser considerada como cúmplice de um desvio alheio. Então, aqui a gente pode refletir como isso é um dispositivo muito eficaz, porque não apenas, né, essa redistribuição da culpa, mas você, por meio dessa redistribuição, corrobora para o isolamento, né? Então, você impede a formação de vínculos, sejam eles pessoais ou políticos, entre uma aia e a outra, porque elas são incentivadas a sempre se policiarem. Então, elas são colocadas realmente umas contra as outras e elas permanecem isoladas nas suas próprias individualidades. Bom, gente, então, para finalizar aqui a nossa conversa de hoje, eu queria falar sobre uma passagem que me marcou muito, assim, durante a leitura, e foi alguma coisa que a gente ainda não explorou aqui no episódio, e que eu gostaria de mencionar brevemente, e diz respeito ao esforço das aias para manter a sua pele hidratada, né, que para nós, assim, parece algo extremamente mínimo, e que para elas significa muito, porque significa resistência, né. Então, a Jun diz que enquanto elas fizerem isso, né, enquanto fizermos isso, passar manteiga em nossa pele para mantê-la macia, podemos acreditar que algum dia sairemos, que seremos tocadas de novo com desejo ou com amor. Temos nossas próprias cerimônias, nossas cerimônias privadas. Quando a June diz isso no livro, me lembrou muito o Primo Levi, né, que, enfim, um sobrevivente do Holocausto, que tem inúmeros livros, que inclusive a gente já citou ele aqui também, né? Ele diz então que até amarrar os sapatos num campo de concentração configuraria uma ação de resistência. E algo que a Margaret Atwood faz muito bem neste livro, bem como nos testamentos, é captar essa essência do regime totalitário, né? Assuntos que a gente já comentou aqui. A falta de liberdade, a vigilância constante, a dificuldade de resistir, a inexistência do privado e também o terror como um companheiro, né? A cada passo que é dado. Retomando lá as notas históricas no final do livro, quando o professor Peixoto fala sobre o trabalho do historiador, ele diz o seguinte: como todos os historiadores sabem, o passado é uma enorme escuridão e repleto de ecos. Vozes podem nos alcançar a partir de lá, mas o que dizem é imbuído das obscuridades da matriz da qual elas vêm. E, por mais que tentemos, nem sempre podemos decifrá-las precisamente à luz mais clara de nosso próprio tempo. Então, isso é algo, chuque, algo que dialoga muito com várias reflexões que nós temos, né, enquanto historiadores. E eu acredito que, por meio de obras como O Conto da Aia, talvez a gente consiga se aproximar meio que por outros caminhos, um pouco mais tortuosos, talvez, né, desse caos que o passado abriga. Então, essas obras distópicas, né, essas histórias ficcionais, eu acho que elas são um complemento importante para o nosso trabalho, porque, bom, embora nós sempre partamos, né, dos documentos, né, a gente pode ser inspirado e guiado por meio de narrativas como as de June, né, que podem funcionar talvez como uma luz mesmo, né, uma luz que nos guia através dos escuros caminhos dos fatos passados e que talvez nos permita um vislumbre daquilo que nos é inacessível e sempre será, que é a dimensão do vivido, né. Então, a June, ela não existiu, mas ela poderia ter existido. E talvez pensando aí nessa ficção como fonte de reflexão, ela pode funcionar mesmo como uma guia para que a gente olhe para as nossas fontes, né, para os nossos documentos, com uma percepção um pouco mais sensível e também nos conscientize das nossas próprias impossibilidades, né, ao olhar para esse passado e ao interrogar esse passado. Então, talvez, para finalizar, eu posso dizer que o que nos amedronta em Gilead, né, algo que a própria Margaret Atwood falou, como eu falei lá no início do episódio, não são seus absurdos, mas sim a sua plausibilidade. Voltando de novo para a fala do Peixoto, havia muito pouco de verdadeiramente original ou nativo em Gilead. A sua genialidade foi a síntese.
Síntese essa que pode ser realizada a qualquer momento, né? Porque, como nos lembra Hannah Arendt, todos os elementos que criaram o totalitarismo ainda estão aqui, né? Dispostos. Eles ainda existem. Nós ainda estamos nessa mesma sociedade. Esses elementos pré-totalitários estão sempre à espreita, sempre esperando, né, para uma possível próxima combinação, que não vai ser igual a nada que aconteceu já no passado, mas que nada impede também que eles não se combinem de novo. Então é pensar sobre como a gente pode olhar para essa ficção, não tão ficcional assim, podemos dizer, para tentar olhar ao nosso redor e compreender isso de uma maneira um pouco diferente, né, de uma maneira um pouco mais sensível e também mais autoconsciente das nossas próprias subjetividades. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado dessa nossa fritação sobre o conto da Aya. Contem se vocês querem que a gente fale mais sobre outros livros da Atwood, sobre a série, que também dá muito pano para a manga, porque traz muitos elementos novos, né? E é uma série incrível que, enfim, tudo para mim. Mas é isso, gente. Um beijo para vocês. Até a próxima. E contem pra gente o que vocês acharam depois.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês gostem do episódio, como a Ana falou. A gente abordou só alguns aspectos. A gente podia falar muito, muito mais desse livro. Se vocês gostarem, a gente volta nesse assunto. Não demos ele por esgotado. Mas é isso, então. Espero que tenham gostado. Espero que seja uma reflexão boa para vocês. E se vocês ainda não leram o livro, por favor, leiam, porque ele é realmente muito, muito, muito bom e merece a leitura. É isso. Um beijo.
Gente, aproveita e conta pra gente se vocês querem que a gente faça não só um episódio sobre a série, mas também sobre o outro livro, né? Os Testamentos, que é o segundo livro da Margaret Atwood sobre Gilead. E também se vocês querem que a gente fale mais sobre outras distopias também, a gente pode pensar sobre isso. Mas eu acho que, no final das contas, distopias acabam sempre sendo muito boas para a gente pensar muito mais a nossa realidade do que tanto um passado. Então, por mais que a gente tenha evocado muito o nazismo aqui, tenha traçado paralelos e falado sobre o conceito de totalitarismo, eu acho que o conto da Aya está muito mais próximo do nosso presente, da forma principalmente como o Brasil está sendo estruturado, como está sendo pensado, como a ideologia religiosa está sendo colocada na política, do que efetivamente com o passado. Então, acho que é uma coisa interessante da gente pensar. Digam pra gente o que vocês acharam e até a próxima.
Leiam Margaret Atwood, galera. Beijo, tchau.
Ha 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 ha!